E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Up Talk, o podcast do Up, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. Hoje comigo aqui, Pirulito. E aí, Piru, tudo bem?
Opa, e aí, fechou? Tudo bem?
Beleza. Com a gente aqui também hoje, a Carol.
Oi, gente, tudo bem?
E aí, Carol. Matheus Fernandes.
Oi, gente.
O Matheus Torre.
E aí, gente, prazer estar aí mais uma vez. Poucos Matheus hoje, hein?
É, e pra variar, né, o Matheus Mesa. E aí, Mesa?
E aí, gente, tudo bem? De boa? Suave você?
Beleza.
E aí, galera? Agora vai começar mais um Up Talk, Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. Cola com a gente.
Isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de um tema que tá em evidência, né? Todo mundo dentro de casa, trancado, trabalhando, tendo aula, mas com um tempinho de sobra, né? E o que a gente faz com o tempo de sobra? Bom, eu não posso dizer que é meu hobby preferido, mas nesse tempo aí de quarentena eu tenho aproveitado para fazer um pouco a mais disso, que é assistir filmes e séries, né? E aí eu queria trocar uma ideia com vocês exatamente sobre isso. O que vocês têm assistido na quarentena? Como é que vocês começaram alguma série nova? O que vocês assistiram aí que vocês queriam assistir há um tempo e não tinham conseguido ainda? Contem pra gente aí o que vocês estão assistindo.
Eu, nessa quarentena, aproveitei para assistir uma saga de filmes aí que todo mundo sempre falou e eu nunca tinha assistido, que é Harry Potter. E, mano, achei da hora. Eu não conhecia, nunca tinha assistido e gostei bastante. São, acho que, 7 filmes. Aí peguei pra assistir agora nessa quarentena. Terminei semana passada. Sei que tem gente aqui na conversa que manja muito mais do que eu, mas eu gostei bastante desse filme.
Ah, tipo assim, Harry Potter é uma saga de filmes que sempre que eu fico na dúvida do que assistir, eu vou lá e assisto Harry Potter, entendeu? Porque eu sei que é uma coisa que eu vou gostar de assistir e é uma coisa que me prende. Mas eu também tenho que ter tempo, porque é uma saga um pouco longa, entendeu?
Mas eu acho da hora. Assistiu 7 de uma vez?
Geralmente. Aí eu fico, tipo, umas 14 horas assistindo filme.
Nossa. Caraca, você assistiu de uma vez, Torre?
Não, mano, eu assisti separado, assim. Assistia um num dia, daí deixava alguns dias, depois assistia de novo. Aí eu tô de férias também do trabalho, né? Então eu tava com mais tempo, aproveitei pra assistir. Porque cada filme tem mais de 2 horas mesmo. Você já assistiu quantas vezes, Matheus?
Mano, assim, contando, eu comecei a assistir em 2015. Foi a primeira vez que eu assisti. E aí, tipo, desde então, todas as férias que eu tiro, sabe, eu assisto a saga inteira de novo. Porque é uma saga que, tipo, quando eu tô sem nada pra fazer, eu falo, vou assistir Harry Potter.
E você já assistiu esses últimos que saíram aí no cinema? Acho que é Animais Fantásticos, né?
Já assisti. A Carol
da
tá
hora,
lendo,
né,
os
mano?
Livros também.
Sim,
a Carol curte também?
Curto. E aí eu comecei na quarentena a ler os livros e, nossa, é muito legal.
A história é a mesma coisa? Tipo, entre os filmes e o livro ou muda alguma coisa?
É, mais ou menos, na verdade. Tipo, tem muito mais detalhe no livro, né? É que, tipo, eu tô no terceiro livro. Então, tipo, eu sei que o próximo, tipo, tem muita coisa que os filmes cortaram, né? Então, tô ansiosa.
É um livro pra cada filme?
Isso, e o último livro dividiram, né, os filmes.
Ah, entendi, da hora.
Mano, tipo assim, eu acho que a diferença entre os livros e os filmes é que tem coisa que você lê no livro que, tipo, você quando você só assiste o filme, você fica, tipo, como assim, sabe? Tipo, não tinha isso no filme. Porque tem uns detalhes que, tipo, você, quando você conhece no livro, você fica, tipo, você sente falta, entendeu, de ver nos filmes.
Sim, verdade. Tipo, principalmente do Harry com a Gina. Tipo, porque ela foi apagada nos filmes, né? Coitada. Só que no livro, tipo, ela é muito legal. Tipo, no filme ela é meio sonsa, né? Mas no livro ela é legal.
E no livro eles ficam, tipo, junto mais tempo? Porque no filme eles só vão ficar junto mesmo no final e quase não mostra eles, assim, como casal, né?
Sim, exato. Então, tipo, no livro, tem um livro, eu não lembro qual livro que é, mas, tipo, eles namoram, tipo, por sei lá quanto tempo, tipo, um ano eles namoram, aí eles terminam e eles voltam. E, tipo, o filme cortou tudo isso, né?
É verdade. Será que sai mais algum ainda da sequência? Ou acabou,
pô,
tipo,
não sei, não.
Igual esse do Animais Fantásticos, assim? Porque eu tinha lido há um tempo atrás que a escritora falou que não ia, assim, a história tinha acabado, né? Tipo, não ia ter nada depois do último filme. Aí os filmes que estão saindo agora, eles contam a história de antes, não é isso? Tipo, de antes do Harry.
Isso, é.
É, então, tipo é, assim, é, ela falou que ia ser esse o final do Harry Potter, mas, tipo, o universo dele ainda tinha, tipo, mais história pra ser contada, entendeu? Por isso que ela fez esse negócio dos Animais Fantásticos. Tem até outro livro que, tipo, também é do universo, mas, tipo, não fala sobre eles nem sobre Animais Fantásticos. Entendeu?
Pelo que eu saiba, são três filmes do Animais Fantásticos que teriam. Acho que só foram lançados dois. Mas o que, que vocês acham, Matheus e Carol? Vocês acham que manteve a qualidade? Vocês gostam do Animais Fantásticos da mesma forma que vocês gostavam do Harry Potter?
Pô, eu não sei muito, porque, tipo, eu não vi os outros dois filmes, eu só vi o primeiro.
Então,
eu nem sei, tipo, não me apeguei muito, não.
Assim,
e você, Matheus?
Eu gosto pra caramba de Animais Fantásticos, mas não dá pra competir com Harry Potter. É, tipo, dois pesos e duas medidas, sabe? É, tipo, um filme é muito mais atual, é muito mais bem produzido, porque tem mais recurso pra isso, mas Harry Potter, não sei explicar, eu acho melhor.
É, muitas vezes os caras pegam, né, faz um sucesso grande com uma série e aí quer explorar ao máximo aquele universo e acaba errando na mão, né? Não sei se vocês já assistiram Senhor dos Anéis, mas eu sei que o Pirulito é fã, grande fã.
Sim.
Mas eles fizeram três ótimos filmes, depois quiseram fazer o Hobbit, fizeram mais três e erraram nos três. Você chegou a assistir o Hobbit, Pirulito?
Concordo com você, fechou. O nível dos três Senhor dos Anéis é muito acima do Hobbit. Eu acho legal o Hobbit, mas eu vou usar a mesma coisa que o Matheus falou aí. São dois pesos, duas medidas. Não dá pra comparar. O Senhor dos Anéis, o terceiro filme, ganhou 13 Oscars. Junto com o Titanic, foi o filme que mais ganhou Oscar na história. E o Hobbit nunca ganhou nenhum Oscar pra gente ter essa base de comparação, né?
Mano, eu assisti todos os Senhor dos Anéis, mas eu nunca vi o Hobbit. Vale a pena, Piro?
Vale a pena. É um bom filme, te entretém, mas assim, não vai com a expectativa de achar que vai ser um Senhor dos Anéis.
Exatamente. Se você for assistir o Hobbit, não pense que você tá indo assistir o Senhor dos Anéis.
Mano, mas sabe que eu gostei mais de Harry Potter do que Senhor dos Anéis? Eu assisti, tipo, perto, assim, né? Tipo, eu assisti toda a saga do Senhor dos Anéis, que eu nunca tinha assistido, aí eu assisti agora na quarentena. E logo em seguida eu já assisti Harry Potter. Eu gostei mais de Harry Potter, mano.
Aí eu acho
que o Piru vai me odiar por isso, mas...
Eu acho lamentável isso, mas é a vida, né?
O Piru, comecei a assistir Senhor dos Anéis agora também e eu tô acabando o primeiro filme. Falta uma hora pra acabar o primeiro filme, porque é um filme meio longo, né?
Começou semana passada, então.
Você tava assistindo desde quando você começou, mas eu tô fazendo.
Eu assisti ontem pela primeira vez, aí parei porque eu tava com muito sono, e é um filme que o primeiro é bastante carregado, né? Tem muita história, tem menos ação. É, e a minha irmã que já assistiu, que tava me pegando no pé pra assistir logo, falou, meu, você tem que estar concentradão, senão você não vai entender nada. Aí eu tava começando a ficar com sono, parei na última hora, mas até agora eu tô no time do Torre. Eu gostei mais de Harry Potter do que eu tô gostando do Senhor dos Anéis até agora.
Tipo, Harry Potter, dos sete, quais vocês mais gostam?
Eu gosto mais da Ordem da Fênix porque eu gosto muito do Dumbledore, sou muito fã dele, eu tava muito ansioso pra ver ele brigando contra o Voldemort. Isso não acontecia, não acontecia, e a Ordem da Fênix no final acontece. E aí eu fiquei tipo, mano, meu Deus, esse velho é muito sinistro, muito pica. E aí eu tava doido pra ver o que ele tava fazendo e só aconteceu nessa hora, né? Depois só deu ruim, né? Depois de a Ordem da Fênix pro Dumbledore.
Mano, eu não sei de nome, assim, porque eu sou muito ruim com essas coisas, mas o que eu mais gostei foi o que vem antes dos dois da Relíquias da Morte. Não sei se é o mesmo que o Mesa falou. Qual?
É o Enigma do Príncipe. O que eu assisti é um antes desse aí que você mais gostou.
Então, eu gostei mais desse, mano, porque, assim, todos são muito da hora, mas a produção, tipo, melhora muito, assim, melhora nitidamente os efeitos e tudo conforme vai passando o tempo, né? E os dois últimos eu achei que ficou um pouco enrolation, assim. Tipo, o objetivo que tinha nos dois últimos filmes era muito óbvio, porque era eles pegarem as relíquias, né? Só que, tipo, fica enrolando muito e tal, pra pegar as relíquias e tal. E o anterior a eles já tem uma produção melhor, assim como tem os dois últimos, mas ainda com uma história um pouco mais agitada, na minha opinião. Então eu gostei mais desse daí.
Mano, eu gosto... É que assim, eu gosto de do Enigma do Príncipe, que é esse que você falou, mas eu fico triste com ele, porque tipo, o Dumbledore morre, sabe? Eu gosto do Dumbledore, então eu não gostei dele ter morrido. Achei que foi uma morte meio desnecessária, entendeu?
Olha, spoiler.
É, rolou um spoilerzão aí, né?
Ah, mano, não tem problema. O filme existe há 15 anos.
É, não tem mais spoiler.
Cara, que lute, né?
E tipo... Eu também acho isso, que, tipo, nos dois últimos filmes, eu acho que eles enrolaram muito pra achar, sabe? Era, tipo, só 8 negocinhos lá que, tipo, mano, era só você ir atrás, velho, que você achava. E, tipo, ficou naquela enrolação e briga e... Ah, eu também achei um pouco, tipo, enrolação pra achar. Achei que podia ter sido mais curto, podia ter sido um filme só.
Eu não sou o maior fã, mas já assisti todos, eu só não lembro o nome. O que eu mais gostei é aquele que quando envolve as outras escolas e tem aquela competição entre as escolas. É, eu não sei o nome, qual que é o filme.
Cálice, se
é o...
Cálice de Fogo.
É o Cálice de Fogo.
Esse é da hora também, mano. Esse é muito
o quarto?
É o quarto.
É.
Acho que é um dos que aquela eu mais gosto cena... daí.
Aquela cena que a Hermione vai descer a escada na hora de chegar no baile, a atriz tropeçou no vestido e caiu de cara na hora da gravação.
Nunca vi. Vou procurar. E você, Carol? Qual que você mais gosta, Carol?
Meu preferido é Prisioneiro de Azkaban. Tipo, que é o terceiro, né? Porque, sei lá, tipo, foge um pouco, né, do que tava acontecendo nos dois primeiros. E, tipo, tem uns detalhes muito legais no filme, tipo, do vira-tempo que eles usam. E, sei lá, tipo, eles não estão tão crianças, mas eles também não estão... mas tão adultos, assim. Aí eu acho que é tipo um filme leve, mas não tão leve.
Ô, Piru, uma coisa que eu achei de Senhor dos Anéis, mudando um pouco o assunto, você que é mais fã vai ter uma opinião diferente, eu acho. Mano, eu achei que, tipo, todos os filmes são em cima do mesmo objetivo, assim, do mesmo tema, né? Que é pegar o anel e destruir ele. Mano, eu achei que, tipo, o problema do Senhor dos Anéis é que fica muito em cima disso, tá ligado? Destruiu o anel, destruiu o anel, destruiu o anel, e passa, tipo, 9 horas falando de destruir o anel, mano.
É que assim, o Senhor dos Anéis, acho que mais, é diferente ainda do Harry Potter. O Harry Potter, talvez o livro tenha um pouco mais de detalhe, mas o filme é mais fiel ao livro. O Senhor dos Anéis são 3 lapas de livro e 3 horas e 3 filmes não dá o detalhe que o universo do Senhor dos Anéis tem. Então, eu acho que se você lesse o livro, você ia ver mais detalhes que o filme não conseguiu mostrar. O filme acaba mostrando só essa jornada realmente do anel. Mas é porque ele foi uma forma de resumir os 3 livros, mas os 3 livros, assim, a soma das páginas dá mais de 1.500 páginas, a soma dos 3 livros. O Harry Potter ele conseguiu ser mais detalhista.
Até porque tem mais filmes também, né?
É, tem mais filmes, mas o universo do Senhor dos Anéis, ele é um universo gigantesco, mas é que o filho do Tolkien, que é o escritor, ele nunca aceitou vender os créditos dos outros livros antigos para serem filmados, né? Então, entendi. Por exemplo, o Hobbit era um livro de cabeceira que o Tolkien fez para o seu filho, para antes de dormir. E é um livro fino, mas gerou 3 filmes. Mas o Senhor dos Anéis, que era um livro maior, geraram só 3 filmes, entendeu? Então acabou não tendo tanto detalhe. Mas pra 2021 a Amazon vai lançar a série de Senhor dos Anéis.
Ah, que da hora, não sabia, mano.
Vai lançar.
Nossa, normal, não sabia também.
Vai lançar, pelo que eu entendi, vai passar num tempo bem passado do que a cronologia do Senhor dos Anéis aconteceu.
Nossa, legal, hein? Não sabia disso aí não, mano. Vai ser uma série da hora.
Esse tipo de mudança de quando os caras voltam atrás de fazer uma coisa ou no passado muito grande, ou no presente muito grande do que o filme principal passou, não assusta vocês a fazerem uma cagada, por exemplo, como fizeram com Prison Break?
Mas como assim? Tipo, você fala das últimas temporadas de Prison Break?
Isso, porque Prison Break acaba em 2006,
2007, 2008, não lembro.
E é, depois voltou bem depois, né?
Mais em 2017, se eu não me engano.
Sim, né? Sim. É, eu também não curto.
A temporada não é nada perto das quatro primeiras.
Sim. Então, Prison Break foi uma das primeiras séries que eu vi, mano. Uma das primeiras que eu assisti. E eu curti muito, mano, na época. Eu achei muito da hora. Não, só até porque, mano, o cara é engenheiro civil e daí ele faz todo o plano e tal. Eu achei muito louco. Só que, mano, essa última temporada, pra você ter ideia de como eu achei ruim, eu nem consegui terminar, velho. Eu parei no meio.
Ah, eu consegui terminar. Eu tava empolgado porque eu queria ver o desfecho da história. Ele é engenhoso e a última temporada também é engenhosa. Só que não chega perto da genialidade que ele tem nas, principalmente nas três primeiras, né? A quarta tem um tom mais de conclusão. Só que esse tipo de coisa que às vezes me assusta. O pessoal, tipo, aposta na mesma coisa. E aí, às vezes, acaba estragando o legado que as outras quatro temporadas conseguiram construir.
Mano, e uma outra série que tem mais ou menos um problema parecido, que tipo, ela é tão longa que acabou tendo vários altos e baixos, não sei o que vocês acham. The Walking Dead, vocês já assistiram? Vocês gostam?
Nunca assisti. Eu achei que você ia falar de Grey's Anatomy.
Ah, não, essa daí é muito longa, mano. Tá maluco.
Essa eu assisti.
Assistiu inteira?
Uhum.
São quantas temporadas?
15.
Tá Nossa. Doido, mano. 15 temporadas.
Mas são todas mesmo nível, ou, Matheus? Ou você acha que já tá, como se fala, enchendo linguiça já?
Ah, chega uma... Tipo assim, da décima temporada pra... É que... Ai, não sei se eu falo isso, senão eu vou dar spoiler, né? Mas tipo...
Pode falar.
Da décima primeira temporada, tem um personagem que morre que pra mim, daquela temporada em diante, a série perdeu completamente sentido.
É, pra mim também. Entendi. Eu assisto também.
Você já assistiu também, Carol?
Uhum. Tipo, mais de uma vez, inclusive. Tipo, todas as temporadas. Porque, né? Enfim. E, nossa, a série, tipo assim, eu tô assistindo agora a 16ª, que tá estreando, né? E, tipo, tá tão chato. Tipo, não chato, tipo assim, não tão chato porque eu continuo vendo, né? Mas tá meio assim... É que os personagens que você gosta muito, desde o começo, eles vão começando a sair, né? E aí, sei lá, tipo... Perde um pouco da nossa atenção, eu acho.
É que, tipo assim, começa com um grupo de, tipo, seis amigos. Aí, no fim do grupo de seis amigos, tipo, termina, fica só dois, sabe? Tipo, dois desaparecem, aí outro morre. É maior rolo essa série. Tipo, aí mata um monte de gente. Tipo assim, a única pessoa que se mantém é a personagem principal. O resto, todo mundo ali tem chance de morrer.
Entendi. Verdade. Essa é uma série que eu nunca vi, mas falam muito bem. Ô, Carol, quais são suas séries favoritas?
Então, Grey's Anatomy é uma delas, mas a minha preferida, tipo, da vida, assim, é Gilmore Girls. Porque, sei lá, tipo, eu assisto essa série, tipo, desde 2016 e eu fico revendo todo ano. Porque eu acho, tipo, uma série muito de boa, assim, tipo, não me decepciona nunca. Então eu fico vendo toda hora e, tipo, é a minha série preferida.
Sobre o que é, que eu não conheço.
Então, tipo, tem sete temporadas e, tipo, cada episódio fala sobre relacionamento tipo, de mãe e filha, né, das Gilmore Girls. E aí, tipo, é uma mulher que ela teve a filha na adolescência com 16 anos e, tipo, a história começa quando a filha dela tá com 16 anos. E aí, tipo, vai mostrando, assim, a vida delas, porque só mora elas duas, né, e, tipo, é isso aí, a história.
Ah, da hora. E as suas, Matheus? Quais são as favoritas?
Mano, eu assisto muita série, então, tipo, eu não sei escolher uma.
Não, fala algumas aí. Fala cinco que você mais gosta.
Eu gosto de
La
Casa de Papel.
Boa.
Gosto de Stranger Things.
Boa.
The Good Place é legal também.
Boa.
Qual mais? Nossa, é que tem muitas, eu não sei escolher. Eu tô até com o Netflix aberto aqui.
Posso dar um momento dica pra todo mundo, então?
Manda aí.
Tem um aplicativo que chama... É um aplicativo barra rede social que chama TV Time. E lá você consegue marcar as séries que você já assistiu e ele vai te informando quando a série vai voltar, se ela encerrou, se ela não encerrou. E ele tem uma curiosidade legal que ele marca quanto tempo você já perdeu da sua vida assistindo série. Eu, por exemplo... Eu já perdi 2 meses, 23 dias e 8 horas assistindo série.
Mano do céu! Eu patroei as crianças, Piru.
Então, eu, Patrão das Crianças, eu já assisti as 5 temporadas. São 127 episódios. Mas pra você ter uma noção, fechou, eu assisti mais de 2.500 episódios ao todo, né? Somando todas as séries que eu já assisti.
Caraca, mano.
Então, é um aplicativo legal pra baixar aí, pra poder marcar as séries que você já assistiu e você conseguir acompanhar.
Como chama, Piro, o aplicativo? Repete o nome aí.
TV Time. É uma rede social, dá pra você seguir os outros, inclusive, as outras páginas das outras pessoas, e você vai acompanhando o que essa pessoa já assistiu, o que ela tá assistindo, as notas dos seriados, enfim. E aí você acaba não esquecendo o que você já assistiu, dá pra você marcar. Inclusive filmes.
Não, legal isso aí, Piru, que você falou, e é até bom pra gente poder acompanhar o que a gente tem assistido, né, o conteúdo daquilo que a gente tem assistido. Eu duvido que a maioria da galera que tá ouvindo aqui já tenha assistido alguma vez uma série ou filme cristão, né, e não necessariamente cristão, mas na verdade a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, né, a gente tem que se alimentar de coisas boas, porque o que a gente assiste é o que vai determinar no que a gente pensa, vai determinar na nossa forma de agir com as pessoas. Até deixar uma indicação aí de uma série muito legal, que se chama The Chosen. A Mariana tá assistindo e ela falou pra mim que é bem da hora. É uma série sobre a vida de Jesus, The Chosen, né, o escolhido, e ela é uma série que ela é feita com base nos recursos financeiros de ofertas, né, então ela não é produzida por uma empresa que tem interesses financeiros, então a história é bem fiel ao que tá na Bíblia, é um conteúdo bem legal.
Da hora, hein, Torre? Nunca assisti essa série, vou procurar assistir. Mas uma coisa que eu queria comentar depois que você falou essa parte aí de a gente ter um entendimento do que a gente está assistindo, a gente não está aqui, né, nesse podcast aqui para a gente falar sobre dar juízo, assim, você pode ou não pode assistir aquela série ou aquele filme, mas acho que é interessante você ter a sensibilidade, né? Eu vou até trazer um caos que aconteceu comigo e com a Flá. A gente tinha começado a assistir Bates Motel, e a gente estava no terceiro episódio, mas desde o primeiro episódio a Flávia não estava se sentindo muito bem de assistir essa série. E aí no terceiro episódio ela falou assim: amor, não dá, eu tô achando meio pesado, não tô me sentindo bem aqui, tem alguma coisa me atingindo. E a gente tinha uma coca, aquela coca que tinha nome, né? Ela estava no nosso quarto, estava com o nome da Flávia, né? E ela estava cheia. E a gente chega no quarto bem no dia que ela falou isso e tava rasgado o nome da Flávia e com a coca toda vazada no chão, né? Então foi uma indicação espiritual lá que a Flávia teve. Então acho que isso é importante para todo mundo, né? Se você tá assistindo alguma coisa, um filme, uma série, ou YouTube, qualquer coisa, e aquilo tá incomodando o seu espírito, talvez seja Deus falando para você não assistir. Então não espere do seu líder, do seu pastor ou de qualquer pessoa para te determinar se você pode ou não assistir alguma coisa. Mas tenha a sensibilidade de escutar o que Deus está falando com vocês. Claro que tem as coisas óbvias que a gente não pode assistir, os absurdos, pornografia, outras coisas, mas essas coisas que não tem uma regra, use a sensibilidade do Espírito Santo, né, para você saber se você pode assistir ou não aquele negócio.
O Piru, e também é importante a gente ter em mente que, mesmo que a série ou o filme que a gente tá assistindo seja apenas um lazer, até no lazer a gente tem que honrar a Deus, né? A gente vive pra glória de Deus, então não é simplesmente quando eu tô na igreja ou simplesmente quando eu tô fazendo alguma coisa mais séria, digamos assim, que eu tenho que honrar a Deus. Na verdade é o tempo inteiro, né? Quando eu vou escolher que série eu assisto, que filme eu assisto, com quem eu converso, onde eu vou, onde eu não vou, em tudo isso a gente tem que honrar a Deus. Então também tem que tomar cuidado, porque o diabo usa essas coisas que parecem que não tem problema, né, pra atingir a gente. Ele não vai chegar fazendo uma ameaça com cara de diabo. Ele vai, na verdade, aparecer escondido nas coisas que a gente assiste, nas coisas que a gente ouve, né? Então tem que ficar muito atento com isso.
Não tem como não lembrar, né, de quando Paulo fala lá em 1 Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É claro que se existe uma classificação indicativa num filme, numa série, e ela é superior à sua idade, ela tá ali por algum motivo, né? Para que você realmente não consuma aquele conteúdo. Mas, óbvio, né? Hoje todo mundo tem acesso a qualquer coisa, enfim, a classificação indicativa, na verdade, às vezes acaba até ficando um pouco escondida. O que é importante é saber que nem sempre assistir alguma coisa que parece interessante vai fazer bem para você. né? Então é importante que você examine aí o conteúdo do que você vai assistir, você pergunte se aquilo vai edificar sua vida, enfim. É, e peça para Deus, né? Se por acaso você não tiver a sensibilidade daquilo que você está assistindo, como a Flávia teve nesse exemplo que o Piro contou, né? Você pode orar e pedir para Deus, né? Te dar o direcionamento se é uma boa assistir aquilo ou não.
Legal isso aí, hein? Falando de Eu, a Patrulha e as Crianças, eu assisti muito já Eu, a Patrulha e as Crianças, mas eu sou daqueles que assistia no SBT, então pegava os episódios tudo aleatórios e tal. Como que acaba Eu, a Patrulha e as Crianças?
Tem no YouTube todos os episódios.
Eu assisti no YouTube recentemente, eu e a Flávia, a gente assistiu na sequência. É, e o último episódio é quando a Jay fala que ela tá grávida. E acabou. A série não teve uma continuidade. Ela tinha uma expectativa de continuar, mas acaba naquele episódio.
É, provavelmente foi cancelada, né? Isso é uma coisa que é muito ruim, né? Quando você pega uma série, começa a assistir, você se empolga e de repente vai lá, bum, é cancelado. E a história fica pela metade, né? Vocês lembram de alguma série que vocês estavam assistindo e foi cancelado?
Todo Mundo Odeia o Chris também, né?
Semana. Sim.
Também.
Eu sou, tipo, a rainha em começar a série que é cancelada. Tipo, todas as séries que eu vejo, tipo, e eu gosto muito, e são pouco conhecidas, quando eu vou ver depois, elas foram canceladas. Aí eu fico sem o desfecho da história, tipo, chateadíssima.
Você vê mais as famosas, então, Matheus?
É, porque pra eu assistir uma série, tem que estar... Se todo mundo tá falando de uma série, é porque ela é boa. Então eu vou e assisto ela, entendeu?
Nossa, eu sou o contrário.
Pra não correr o risco de ser cancelada.
Ô, Carol, já passaram a informação pra gente que você conhece um monte de série boa e que não é tão famosa. Então dá umas dicas aí de algumas.
Nossa, me pegou de surpresa. Agora não sei dar dica assim. Mas, não, sei lá, tipo, pensando assim, eu não consigo lembrar de nenhuma, mas eu tô assistindo agora The 100, né, tipo, que é uma série que eu não sei se é famosa, porque eu nunca vi ninguém falar dela, mas, tipo, tô vendo ela agora, tô gostando até então, tava querendo parar na temporada que eu tava, mas já passou.
Essa é aquela que 100 prisioneiros é jogado de volta na Terra e eles começam a sobreviver na Terra, é essa?
É, essa daí, tipo, 100 jovens são mandados aqui pra Terra, e aí, tipo, eles têm que sobreviver. Só que aí, tipo, tem já uma galera aqui na Terra, e, tipo, começam os conflitos. Aí é bem legal.
Bacana.
Legal. E qual que é o estilo de série que vocês mais curtem, né? Eu sei que, enfim, a gente assiste de tudo, né? Draminha, comédia, mas qual que é o estilo de série que vocês mais gostam? Sitcom?
Mano, eu gosto de qualquer tipo de série, mas geralmente as séries que eu assisto são tipo ou ação, tipo La Casa de Papel, ou sei lá, às vezes eu assisto tipo série de drama, mas eu nunca assisti série de comédia, eu acho.
Mas você prefere, Matheus, aquelas séries que o episódio ele fala por si só, eles são episódios soltos, ou aquela série que um episódio vai ligando ao outro, você tem que assistir tudo pra você entender a série?
Eu gosto dessas que tipo vai ligando um episódio no outro. O problema é que, tipo assim, você começa a assistir, aí quando você vai ver, tipo, 6 horas da manhã, no dia seguinte, daqui meia hora você tem aula de novo, e você já tem que, tipo, se arrumar pra aula, e você tá assistindo série ainda.
É, o Netflix tem até aquele negócio, né, quando você assiste vários episódios seguidos, primeiro ele pergunta se você ainda tá assistindo, né, se você não mexe no controle, nada, ele acha que você dormiu. E aí, vira e mexe, vem aquele recado, né? Não assista, não fique muito tempo na frente da TV, isso faz mal. É, e é uma coisa assim, parar pra pensar, chegar nesse ponto, né, de assistir tanto, de a própria Netflix perguntar se você dormiu, aí a gente fica se perguntando quanto isso é saudável. Já aconteceu com você, Piro, alguma vez?
Fechou, nunca aconteceu comigo, mas eu já perdi algumas madrugadas aí da minha vida assistindo vários episódios seguidos, assim, porque a série tava tão boa que eu não conseguia me controlar. Mas isso nunca é bom, né? Você conseguir administrar o seu tempo é sempre a melhor coisa, né? É, às vezes isso pode te atrapalhar. Ainda bem que na minha época de escola não tinha... Eu sou meio antigo, né? E não tinha essas coisas ainda, né? Mas se eu fosse a minha época de escola, isso ia me atrapalhar, né? E a gente não pode deixar isso, às vezes, fazer sua sua média cair, você ir mal numa prova por causa disso. Eu acho que você tem que saber administrar seu tempo. Se a gente organizar, você tem tempo para fazer todas as coisas. É, então dá tempo de estudar, dá tempo de assistir uma série, dá tempo de fazer um exercício, dá tempo de orar, ler a Bíblia. Então a gente tem que aprender isso, aprender a se controlar para não se viciar, né? E administrar o tempo.
E é uma questão de prioridade às vezes também, né, Piru? Às vezes a gente não separa o tempo necessário para buscar Deus, para ler a Bíblia, para orar, e a gente acaba separando muito mais tempo para ficar na frente da TV, para assistir, enfim. Então é uma questão de dar mais tempo para aquilo que é prioridade, né?
Ô, Matheus, você falou que nunca assistiu comédia, mas você nunca assistiu nenhuma essas séries mais curtas, sitcom de 20 minutos, tudo? Nunca assistiu nenhuma?
Friends. Acho que já. Ó, já assisti...
Friends.
Não, nunca assisti.
Que é isso, Matheus?
Nunca assistiu Friends?
Mano, Friends. Eu queria começar a assistir, mas é que, tipo... Sei lá, eu esqueço. Quando eu, tipo, eu abro Netflix, eu prefiro, tipo, continuar assistindo as séries que eu já assisto. Porque eu não consigo assistir duas ao mesmo tempo.
Mano, Friends é tipo uma entidade, não é igual às outras séries. Isso. Friends é um bagulho que todo mundo tem que assistir na vida, mano. Eu era extremamente preconceituoso com essas séries de que tem risada no fundo, tá ligado? Eu pensava, mano, se o bagulho é bom, por que, que tem que ter risada no fundo?
Mas, mano, é muito bom.
Ah, eu assistia quando era criança, mas eu não gosto muito, não.
Chaves tem risada no fundo.
Chaves eu assistia.
Uma série que a gente descobriu aqui em casa na quarentena... Na verdade, sim, a gente já tinha começado a assistir antes. É, a primeira temporada é meio devagar, demora pra engrenar, mas a partir da segunda fica muito boa e quando acaba, dá aquela dor no coração que acabou, é The Office. Eu sempre ouvia falar de The Office, eu falo assim, mano, como que pode uma série que é sobre um escritório ser legal? Não entrava na minha cabeça. Mas aí a gente começou a assistir, como eu falei, no começo foi meio difícil e tal, parecia que nem engrenar, mas foi uma série que eu apostei e, cara, The Office, assim, tem alguns dos episódios que eu mais, que assim, que eu gargalhei, chorei de dar risada. Que série vocês começaram, que vocês falaram assim, putz, a primeira temporada não tá rolando e tal, mas vocês apostaram e a série entregou?
Friends.
Eu fui assim com Friends.
Eu também.
É, a primeira temporada de Friends é bem fraquinha em comparação às outras, né? Eu também acho.
É que você precisa entender os personagens pra começar a ficar da hora no Friends, entendeu? Não adianta você só assistir a primeira temporada. Na segunda, é quando você se apaixona pela série. E aí depois, mano, é só alegria até acabar, velho.
Vocês, quando morre, tipo, algum personagem que vocês gostam, vocês choram assistindo?
Olha, chorar não, mano, mas tem umas que eu vou te falar que eu fico bem triste, viu? Ou quando a série acaba, ou quando acontece alguma coisa dentro da história que dá aquela balada. Parece que o personagem vira seu amigo, né?
É, teve uma série que foi a série que eu acho que eu mais chorei assistindo alguma morte. Na verdade, eu não sou de chorar em série, mas essa morte eu chorei. Mas é que acabou de lançar essa temporada. Se eu falar, eu vou dar muito spoiler pra quem não assistiu.
Não, fala. Fala, mano. A gente vai colocar aviso de spoiler.
Não, peraí. Fala aí primeiro qual que é a série que você vai dar spoiler. Aí quem estiver assistindo... La Casa de Papel? Beleza, pessoal. Quem não quiser spoiler La Casa de Papel, aperta aí e passa um pouquinho pra frente aí uns 30 segundos que tá beleza.
Na quarta temporada, que o cara mata a Nairobi lá com um tiro na testa, mano, era tipo 5, 6 horas da manhã, eu tava deitado na minha cama, chorando, mas eu nunca chorei tanto com alguma série igual com essa morte, era a minha personagem preferida.
É, foi uma morte forte mesmo, foi bem feita a cena dela lá, realmente. Nossa, é mais marcante mesmo.
É, foi a única cena que eu assisti da série inteira, muito bem feita mesmo.
Essa série é muito boa, fechou, pode assistir. Não, que você vai gostar, mano.
E essa é uma série que tá na minha lista do... Se eu for assistir uma série, talvez seja essa. Porque eu não sou um cara muito bom de série, né? Mas essa daí é uma série que eu assistiria. Só que a Amanda tava assistindo e eu tava esperando ela acabar de assistir. E era o último episódio, que faltava 5 minutos. Então eu vi essa cena aí, né? Que quem passou spoiler não viu. Não ouviu o que que é. Mas é isso aí. Então é realmente... Essa série é muito boa. Eu assistiria. Mas nunca assisti.
Ô, Matheus, você falou de série que... Eu já chorei, já cheguei a chorar numa série. Achei ela muito
Mentira
forte.
Mentira que você não tem coração.
É, eu chorei. Eu vou até indicar, é uma série muito boa que chama Olhos que Condenam, né? E
combina bastante, muito boa.
Combina bastante com o tema que a gente tá vivendo aí, né? É, hoje em dia, né? Dos protestos que estão tendo. É uma série muito boa, que eu recomendo a todo mundo assistir a série e a entrevista que tem na Oprah depois, né, com os...
Tá no Netflix, né, Piru, a entrevista também.
Tá no Netflix também, é uma série muito boa que fala sobre o racismo, né, e eu confesso que na entrevista eu chorei. Eu não sou, acho que eu faz muitos anos que eu não choro, mas eu chorei nessa entrevista aí, então eu recomendo essa série. É uma série... É 4 episódios, acho só, né?
São 4 episódios, eles são um pouco mais longos, mas é muito bom, realmente é muito boa essa série. Inclusive, a entrevista também é muito boa, porque, assim, pra quem não conhece a série, ela é baseada em fatos reais, né? Ela conta uma história real de... Enfim, não vou dar spoiler, porque essa série é nova e é muito boa, mas ela conta a história real de alguns negros que sofreram por conta do racismo, né? E aí tem uma entrevista na Oprah dos personagens reais da série, anos depois de tudo que mostra na série, né? De como eles estão anos depois. Então é realmente bem pesado o conteúdo. É muito bom. Um outro estilo de série que eu curto muito, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito, eu sou fãzaço, assim, do Sherlock Holmes. Eu assisto tudo que tem de Sherlock Holmes. Inclusive, eu já li até alguns livros dele. Eu gosto muito. E tem duas séries muito boas sobre ele. Que uma é a Elementary, que é mais famosa, né? Mais longa também. E a outra que chama Sherlock mesmo, que tem menos episódios, se eu não me engano, são 4 temporadas com 3 episódios em cada um, não é isso, Piru? Você que já assistiu?
Isso mesmo, Torre. E pra mim é a melhor série que eu já assisti na minha vida.
Eu acho sensacional essa série também. Tá no meu top, acho que no meu top 5 aí.
Ela é muito bem feita, cada episódio são quase um filme, né? 1h30 de episódio. São 3 episódios por temporada, são 4 temporadas. Vale muito a pena assistir porque ela é muito bem feita, muito bem pensada e é muito boa mesmo.
Mano, tem uma série que eu assisti, tipo, eu comecei a assistir muito do nada. Ela apareceu, eu falei, vou assistir. Que eu já tinha ouvido falar bem sobre ela. Não sei se vocês já assistiram, chama The Good Place.
É, já assisti muito... alguns episódios.
Eu já assisti.
Eu assisti essa série, são 4 temporadas. Assisti essa série acho que em 3 ou 4 dias. Que é muito rápido, tipo, são 20 minutos por episódio. E aí eu assisti, tipo, rapidão a série. Só que o final fiquei um pouco triste, mas tudo bem.
Ô Matheus, essa série já acabou definitivamente então, ou ainda tem mais temporadas pra sair?
Então... Na 4ª temporada, a Eleanor, né, passa por aquela porta lá no lugar bom e tal, e aí, tipo, não sei se vocês viram que ela vira tipo um pozinho assim, sabe? E aí ela sai voando lá na Terra. Eu li que esse era o final da série, que não ia ter, tipo, mais nada sobre a série. Mas eu achei um final meio, tipo, decepcionante, sabe? Tipo, ah, beleza, acabou a série, todo mundo morreu e é isso.
Ela realmente acaba, é o último episódio, é a última temporada, ela não tem mais. Mas eu ia até te perguntar, Matheus, você fala assim, eu não gosto muito de série de comédia. E eu escutei você falando do The Good Place, então você gosta de série de comédia? Você riu bastante nela?
Não, tipo, eu gosto de série de comédia, é que tipo, não tem série tipo, especificamente de comédia, que The Good Place ao mesmo tempo que é uma série tipo, que fala sobre assuntos que são, entre aspas, sérios. É uma série que, tipo, você dá risada, entendeu?
Ela fala de assuntos sérios de um jeito descontraído, né?
É, isso aí.
É uma série legal. Eu não assisti tudo porque eu não curto muito essas séries de episódios curtos, assim. Só Friends mesmo que tem esse estilo que eu acabei assistindo. Eu curto mais quando tem mais uma história e tal. Mas é uma boa série, eu gostei dos episódios que eu assisti. A Mariana terminou.
Tem uma série... Sem mim. Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Que inclusive acabou de lançar uma temporada nova. É 13 Reasons Why. Provavelmente vocês já ouviram. Sim. E é uma série que a Netflix lançou, acho que em 2018. Falava sobre depressão, que a menina cometeu suicídio. E é aquilo que a gente tava falando naquela hora. Tipo assim, tem coisas que eles, quando faz sucesso, eles tipo tentam aproveitar ao máximo. É igual essa série, tipo... A menina cometeu suicídio na primeira temporada. E a série tem, tipo, 4 temporadas. O que que acontece nas outras 3 temporadas depois que a menina cometeu suicídio? Tipo, já acabou.
Sim, é que no fundo ainda é uma questão financeira, né, mano? Não tem como fugir. Eu assisti a primeira temporada, mas depois nem continuei, porque eu não gostei também da forma como eles exploraram o assunto. Tipo, eu acho que isso é um assunto... É uma coisa muito negativa, né? A pessoa ter depressão, assim, é um problema muito grande da sociedade. Então, você pegar e sair mostrando isso numa série, ainda mais com o público que ela tem, que era uma série, assim, de adolescentes e tal, né? Eu acho que é complicado, eu não gostei muito por causa disso.
É, eu assisti só a primeira também.
É, e ela teve até cenas deletadas, né? Pedidos deletadas depois, né? Sobre a parte do suicídio, né? Porque... E acho que até um ponto importante da gente falar desse podcast aqui, né? É, pessoal, cada um tem que assistir, ver a série e ver a classificação indicativa de idade, né? Da série, né? Acho um ponto importante. Se você tem seus 11 anos, 12, 13, não importa. Você tem que acompanhar a classificação indicativa que a série tem. Se ela é para maior de 18, não assista se você tem menos de 18, porque ela vai ter conteúdo que não é para você. Da mesma forma que se ela tiver 14 e você tem 12, talvez não seja uma boa série para você assistir. Acho que é bom a gente deixar esse recado aí pro pessoal não sair assistindo qualquer coisa.
Em todas as idades tem boas séries e filmes, né, Piru?
Exatamente. Isso.
Então, só que tem série que, tipo, muda a classificação indicativa. É igual o 13 Reasons Why. Tipo, quando lançou, era pra maior de 16. Aí, tipo, agora, depois que... Acho que nas outras temporadas a série deve ter ficado mais pesada. E agora, tipo, é pra maior de 18, sabe? Apareceu aqui. Aí, tipo, sei lá, é esquisito isso, sabe?
É, eles acho que conforme vai criando o apelo, né? Talvez eles fazem um pouco mais apelativo. Eles acabam tendo que mudar a idade mesmo. Mas é uma dica importante aí para todo mundo, para a gente sempre prestar atenção na classificação indicativa, viu, pessoal?
O que, que você achou dessa série, Carol? Você assistiu?
Assisti, tipo, até a segunda temporada, só que aí, tipo, eu falei, nossa, tão forçando a barra. Aí eu parei de assistir, tipo, eu falei, acho que passou do limite. E realmente passou do limite, vi muita gente criticando a segunda e a terceira temporada. Daí eu vi, tipo, uns negócios agora da quarta, mas, assim, não pretendo ver, não.
É, eu tive a mesma sensação que você. Eles exploraram o assunto, tipo, em busca de lucro, digamos, né?
Audiência, né?
É, audiência, exato. Sem pensar na consequência que aquilo traz, né? Porque é um assunto bem complicado.
Eles colocaram umas cenas, assim, muito fortes na segunda temporada. E aí eu falei, tipo, nossa, meu, não quero ver isso, não. Tipo, e aí eu parei de ver. Só que, assim, muita gente continuou vendo, né? Então...
Verdade.
Eles exploraram tanto que eles criaram outra série pra tentar entender os 13 porquês da série, tipo, principal.
Ah, é? Tem outra série agora?
Tem.
Como chama?
Tentando entender os porquês.
Eita.
Nossa, que doideira, nem sabia disso aí.
É que eu acho que, tipo assim, a série começou baseada num livro, né? E o livro já tinha, tipo, toda a estrutura ali, o conteúdo, tudo certo. E era um livro já de sucesso, né? Aí, tipo, acabou o livro, eles quiseram continuar e aí, tipo, deu o que deu.
Esse negócio de transformar livro em filme e livro em série sempre acaba tendo problema, né? Porque não dá pra passar todo o conteúdo.
É, ou, tipo, eles querem explorar mais ainda, assim, do que não tem, tipo, mais.
É aquele famoso lance que... Poucas séries sabem encerrar com qualidade, né? Que de não ficar prolongando, né? Isso acontece um pouco com Friends, né? Friends, todo mundo fica esperando. Nossa, eles têm que tentar fazer uma volta, eles têm que reunir tudo de novo. Mas os atores sempre recusam, porque eu acho que eles acreditam que eles encerraram bem a série e fazer uma coisa nova pode estragar tudo que eles construíram, né?
É, o fim de Friends, mano, é um dos melhores fins de série, na minha opinião. Porque parece que, tipo, eles terminaram no timing certo. Não quiseram esticar muito, a história fechou bonitinha e acabou muito bem. Se voltasse, tipo, todo mundo fala mesmo, ah, podia voltar e tal, mas, mano, não faz sentido. Primeiro que estragar a história e segundo que já passou muito tempo, né? Os atores estão muito mais velhos e tal, nem teria como.
É, mas eles queria vão voltar, né? Estão produzindo uma parada pra HBO de Friends.
Sim, mas é um especial só, né, pelo que eu vi. Eu não vi muito acho a fundo, é mas pelo que eu entendi...
É meio que como uma entrevista só, assim, não é... Não vai ser tipo uma...
Um episódio, né?
Isso, vai ser mais um bate-papo, um remember, talvez, né? Não um episódio com história.
Isso é legal.
Isso é mais legal mesmo, vale a pena.
É legal.
É, da hora. A Gilmore Girls fez isso, tipo, em 2017, eu acho. Eles lançaram um especial com 4 episódios, assim, tipo, pra relembrar mesmo e só.
Tem uma outra série que eu queria indicar aqui, deixar como indicação, que eu acho uma das melhores séries também que eu já vi, que é Chernobyl. É uma série.
Nossa,
de
sensacional.
5 episódios, se eu não me engano. Mas a qualidade da série, a qualidade, como eles passam, como foi a época, a situação, o contexto histórico, acho que é uma das melhores séries que eu também assisti em relação à produção, ao conteúdo. Já assistiram?
Muito bom, já assisti.
Também já assisti, muito boa essa série, sensacional. E toda série assim que é baseada em fatos reais, eu curto quando conta história, sabe? Essa daí, e o bom dela também, da série Chernobyl, é que ela é fiel à história. Claro, né, tem algumas coisas, né, que precisa pra você transformar aquilo ali numa série, né? Mas ela conta a história de um acidente muito grave que aconteceu lá em Chernobyl, que pouca gente sabe, assim, né? Porque como não envolve a parte mais midiática do mundo, digamos, que é América do Norte, Estados Unidos e Europa ali e tal, né? Envolvem outros países, então pouca gente sabe, mano. E é uma história muito da hora. Assim, muito ruim, né, de ter acontecido, mas a história é muito bem contada na série.
Verdade, Torre. E você comentou de história, de série baseada em fatos reais. Tem uma outra aí que eu quero deixar, tô só nas indicações, né? Que é a The Last Dance, ou Arremesso Final, que é do Michael Jordan. O Fechou pode falar aí também, que eu tenho certeza que ele já assistiu. Eu não sei se vocês já assistiram. Mas é muito boa. Essa série do Michael Jordan foi uma das melhores séries também que eu já assisti também, produzida pela Netflix.
Essa The Last Dance foi uma série documental, né? Eles pegaram filmagens que eles tinham da época lá da última temporada, né, do Jordan no Chicago Bulls, e aí ficaram anos e anos e anos tentando aprovar com ele para usar essas imagens. E aí finalmente ele liberou e aí a galera aproveitou. Tava quase acabando a edição, toda a produção, começou a quarentena, eles aceleraram para soltar na quarentena. Então, para quem gosta de esporte, foi um alívio, né? Tinha alguma coisa para assistir, já que tá tudo parado, né? Todos os campeonatos. Tem alguns voltando agora, mas no começo não tinha nenhum. Vocês têm alguma série de esporte que vocês curtem além dessa? Vocês já assistiram? Vocês querem indicar?
Dentro desse gênero de documentário, eu também queria indicar pro pessoal que gosta mais de esporte, Estudou Nada, é uma produção da Amazon Prime, e fala, eu assisti duas edições dela, uma edição do Manchester City, que fala da temporada deles da Premier League de 16-17, e da seleção brasileira, que eles acompanham todo o staff da seleção durante a Copa América de 2018. E pelo fato do Brasil ter sido campeão, por fato de ter sido uma competição mais... Os episódios da série são muito bons, são muito legais, mostra bastante coisa dos bastidores. No começo da temporada estava no auge daquele problema do Neymar com a Nájila, então tem muita coisa da seleção preocupada com o Neymar, a seleção em contato com o PSG. É bem legal, é um bastidor que eu não imaginaria que fosse do jeito que é.
Boa. Mas a gente falou bastante de série, eu queria falar um pouco também dos filmes, né? Às vezes a gente não tá com paciência para começar uma série nova, né? Não quer assumir um compromisso de longo prazo com uma série que tem muitos episódios, e às vezes um filminho quebra o galho, né? O que vocês assistiram na quarentena? Na verdade, eu quero saber qual que é o filme favorito de vocês. Já vou começar com os dois pés no peito. Qual que é o filme
pergunta,
que vocês
mais gostam? Começa aí, Matheus. Qual que é seu filme preferido?
Vixe, Harry Potter. Com certeza.
Boa.
Bom, essa tava na cara, né, Torre? Você tava no começo do podcast?
Eu não, eu cheguei depois, mas eu imaginei que ele ia falar isso.
Era só pra ver se pegava na contradição.
Da hora, Matheus. E você, Carol?
Não sei, tipo, eu não tenho muito bem, assim, um filme preferido, não, pra falar a verdade. Eu gosto de tudo um pouco.
Fala alguns aí que você curte.
Fala algum. Primeiro que vier na cabeça.
Gente, eu amo Monstros S.A.
Nossa, esse filme é da hora demais.
Esse é pra mim o melhor filme.
Muito bom.
É muito da hora.
O melhor filme da nossa geração. Desenho assim pra mim é esse aí. Gosto
acho
muito
que, de eu acho que é um bom tema pra gente entrar. Acho que é um bom tema pra gente entrar, depois que cada um fala o seu filme favorito, os filmes de desenho. Acho que é um tema que...
Beleza.
Que
comentamos
assim, Mesa, qual que é o seu filme favorito?
Da hora. Mano, eu sou muito fã da saga do Infinito de Vingadores. Eu não tenho como deixar a Guerra Infinita de fora da minha lista de filmes favoritos.
Boa.
Esse é um outro tema também que depois a gente tem que entrar, hein, desses super-heróis aí. Eu não manjo nada, mas eu sei que a maioria da galera é pirada nessas coisas de herói.
E você, Tony, qual é o seu filme favorito?
Eu? Mano, eu vou acabar ficando com os filmes também de quando eu era da minha infância, né? Como se fosse o Monstros S.A. da Carol aí, eu tenho dois que, mano, curtia demais quando eu era criança. Um que é Rei Leão. E o outro que eu curtia muito, eu assistia com meu pai, tipo, toda semana, assim, velho, era Peter Pan, mano. Não, a maioria da galera nem deve conhecer hoje em dia. Mas eu assistia até em fita, não sei como que chama, se era fita cassete
VHS.
Isso. Mano, eu assistia VHS. Toda semana. Eu assistia toda semana, velho, Peter Pan.
É, eu, o Rei, você falou do Rei Leão, teve um dia, cara, eu não sei explicar como, tá? Mas teve um dia que eu assisti, era criança, né? Assistia o VHS do Rei Leão 7 vezes no mesmo dia. Eu lembro que eu só lembro de ter dor de cabeça esse dia.
Ó, tem um outro que eu preciso citar, senão eu também vou ser injusto, que até tocou a música dele no meu casamento, que é Tarzan, mano. Nossa, como eu gostava desse filme, velho. Também assistia todo dia, mano.
E aí, Piro, qual que é seu filme favorito?
Ó, eu tenho dois filmes favoritos aí. Um deles é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Um dos melhores filmes que eu já assisti. E tem um outro que eu acho sensacional pela forma que foi feita, a inteligência do filme, que é A Origem, que é com o DiCaprio. É, também é sensacional. São dois filmes que eu gosto demais.
Piru, desculpa a minha ignorância. Qual que é esse filme aí, A Origem?
É um filme que, assim, eles têm uma estratégia de entrar no sonho da pessoa. Eles criam um sonho e eles fazem essa pessoa ser inserida dentro desse sonho. Então eles conseguem fazer grandes golpes, grandes armações, porque a pessoa acha que está na vida real, mas na verdade ela está dentro de um... ela está sonhando. Então é um filme que, inclusive, ninguém sabe no final se todo mundo tá, se o filme inteiro foi um sonho ou se era realidade. Então é aquele filme que te deixa pensando o que aconteceu no filme inteiro. Você é surpreendido durante o filme. Então é um filme que eu gosto e é uma característica de filme que eu gosto. Esses filmes que te deixa pensativo, que faz você pensar uma hora, nossa, tenho certeza que foi esse cara que fez tal coisa. Aí depois ele te surpreende e te mostra uma outra situação.
Legal. O Mesa citou um filme aí dos Vingadores. Eu não manjo muito. Outro dia eu tava até conversando com a Mariana. Conversando não, a gente tava assistindo um filme. A gente tava assistindo, acho que era Batman versus... Alguém me ajuda aí, que eu não sei. Batman versus Super-Homem, acho que é, né?
Super-Homem, esse mesmo.
Aí, tipo, eu virei pra ela e falei... Não, na verdade foi no outro. Foi no Homem de Ferro versus Capitão América. Aí eu virei pra Mariana e falei... Amor, não vai aparecer o Batman.
Foi Guerra Civil. Ah, legal, tu manja bacana.
Eu não manjo nada de super-herói. Vocês curtem esse tipo de filme? O Matheus e Carol, vocês gostam? Filme de super-herói, Marvel, DC, essa parada toda?
Mano, minha sala inteira, tipo, gosta. Eu só sei diferenciar Marvel e DC, o resto eu não sei mais nada.
Acho que foi um toque pra você, Torre, precisa pelo menos saber diferenciar.
Eu não sei nem isso, mano.
É porque na minha sala, se você não souber pelo menos isso, você literalmente sofre bullying.
Tipo o Torre tá sofrendo aqui agora.
Pois é. E você, Carol, não gosta desse tipo de filme?
Não é que eu não gosto, tipo, é que eu não vejo mesmo, tipo, o último filme que eu vi de super-herói foi Homem-Aranha, e, tipo, eu achei bem legal, acho que eu assisti o 2 ou 3, eu não lembro, tipo, mas foi bem legal.
Pior que eu assisto todos esses filmes de super-herói que saem, aí eu não entendo nada, não entendo a conexão de um com o outro, só acho legal pelas cenas de ação e já era, aí eu chego pra ver o próximo, eu não lembro do que eu vi antes, aí eu fico todo perdido.
Eu tenho um superpoder, já que a gente tá falando de super-herói. Eu posso assistir o mesmo filme quantas vezes eu quiser. Porque eu esqueço. Outro dia eu tava assistindo um filme do Ian Neeson. E aí ele tá na neve, né? Fugindo um monte de lobo, né? Um monte de cachorro louco. Eu assisti o filme inteiro e eu só me liguei que eu já tinha assistido, tipo, na penúltima cena. Eu falei, não, eu já vi esse filme. Eu fiquei, na verdade, o filme inteiro pensando assim, eu acho que eu já vi esse filme. É que os filmes dele também são todos iguais, né? Mas eu fiquei pensando, eu já vi esse filme. Aí na penúltima cena eu lembrei, né? Eu lembro dessa paisagem aí, eu já assisti esse filme. Então eu posso assistir o mesmo filme quantas vezes eu quiser. Eu assisto hoje, daqui uns 15 dias eu não lembro mais. Você também tem isso, não tem, Tony?
Nossa, mano, eu assisto filme hoje, amanhã eu já não sei mais. Principalmente os de herói, velho. E outra coisa, eu não consigo nunca decorar nome de filme. Nome de série eu sei todas. Agora, nome de filme, mano, se você falar, ah, você assistiu tal filme? Vou falar, não, nunca assisti, porque eu não lembro o nome. Mas se eu ver o filme, eu falo, ah, já assisti sim. Eu tenho esse defeito. Ô, Mesa, eu sempre assistia X-Men, mano, na TV, e eu gostava até dessa parte dos super-heróis. Eles são de qual das divisões aí?
X-Men é da Marvel, né? Muita gente vira fã do X-Men por causa do desenho que passava no SBT. Todo mundo almoçava Isso. assistindo X-Men Evolution. Mas eles são da Marvel também. Tem uma série de filmes que não fez tanto sucesso assim como fez o universo que foi criado a partir de Homem de Ferro, mas também rolou.
Entendi. Por que que não tem nenhum Super Choque nos filmes da Marvel e da DC?
É que o Super Choque, na verdade, ele era tipo um herói esquecido, e a DC deu uma ramelada em trazer pras telas do cinema heróis esquecidos do gibi. Tipo, como a Marvel fez com, por exemplo, Guardiões da Galáxia, que ninguém nunca ouviu falar, e depois que fez o filme, começaram a bombar. Aí eles fizeram até um crossover no desenho, né, com a Liga da Justiça, com o Batman, com a galera, mas foi só isso. O auge do Super Choque é o desenho animado que passava no SBT.
É, o SBT, né? Mano, o SBT, ele é um formador de caráter das pessoas, velho. Todo mundo cresceu assistindo séries e desenhos no SBT, mano. Eu nem saberia quem é Super Choque se não fosse o SBT.
Um Maluco no Pedaço, né? Outras
Maluco no Pedaço.
Ô, Mesa, você é DC ou você é Marvel?
Eu sou Marvel, mano. Eu sou Marvel total.
Me explica aí, quem que é, então?
Marvel é Thor, Capitão América, Homem de Ferro, todo esse universo que eles estão... Homem-Aranha, né? Hulk. Todo esse universo aí que já estão em 18 filmes, né? Que é o que nem o Mesa falou, que começou com Homem de Ferro. E DC é o pessoal da Liga da Justiça, né? Que é Aquaman, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Super-Homem. E eu concordo com o Mesa, achei que a Marvel mandou muito bem nos filmes. Eu não tenho gostado dos filmes da DC. Os únicos filmes de super-herói da DC que eu acho sensacionais é a trilogia do Batman. Batman Begins, Batman... Me ajuda aí, Mesa.
Muito bom.
Batman Begins, Batman
Dark Cavaleiro Knight, das Trevas
e o Cavaleiro das Tegras Ressurge.
São três filmes que são sensacionais, são muito bons. Se você não assistiu, Torre, assiste. Eles não são atuais, são um pouquinho... Já foi o quê? Acho que uns 5 anos atrás, 4 anos atrás.
Bem mais.
Mais?
Acho que 2006, eu acho. Que é o primeiro, né?
O Begins, né, faz um tempão já, né? Eu tô ficando velho já. Eu não tô lembrando mais o tempo já. Mas é uma trilogia sensacional.
Então, eu já assisti, mano. Eu já assisti os do Batman, só que, tipo, como eu tenho o dom do Fiat, eu não lembro. O que eu sei, pra mim, é assim, do lado da Marvel que vocês falaram, eu acho o Homem de Ferro e o Homem-Aranha da hora, porque eles têm filmes individuais deles que são legais. E do outro lado, o Batman é da hora. O resto eu acho tudo chatão, mano. Desculpa quem gosta, mas Capitão América, Super-Homem, mano. Pode tudo morrer pra mim, mano. No filme, logicamente.
Então você podia assistir o Guerra Infinita, que, bom...
Eu assisti.
Então.
Eu sei.
Eu, assim, desses do Batman aí que o Pirulito falou, o segundo pra mim... É o melhor filme de herói de todos.
Sensacional o segundo.
Verdade.
Incluindo os filmes da Marvel, que eu também curto, acho muito bom. Mas esse segundo do Batman é muito top.
Só um adendo, a DC deu alguns tiros certos recentemente, né, depois do fiasco que foi Batman vs Superman e Liga da Justiça, o filme da Mulher Maravilha é muito bom, o filme do Shazam é muito bom, o filme da Aquaman é excelente, é muito bom.
Ô, mas eu assisti esse da Mulher Maravilha, mano, mas eu achei chatão, velho. O do Aquaman é da hora.
Aquaman é bem legal, hein?
É que quando você... A DC tava num nível que quando você ia ver os filmes dele, você já ia pra baixo, né? A DC tem aquela mania de fazer um trailer excelente e o filme ser ruim. Então eu fui com a expectativa baixa em Mulher Maravilha e gostei. Tem potencial. O segundo filme deles tava em produção pra sair agora, durante a quarentena. Aí, por causa da quarentena, parou, né? Mas tem expectativa. Mulher Maravilha 1984.
Concordo então... com você mesmo. Eu acho que o fato dos outros filmes da DC... foram muito ruins. A Mulher Maravilha, eu gostei, mas por causa disso que você falou, eu fui com baixa expectativa, ele supriu a minha expectativa, já que ela não estava tão alta. Mas isso, assim, exatamente. Não é... Eu concordo com o Torre, não é o melhor filme de super-herói, não. Pra mim tá longe, mas a DC melhorou com ela e melhorou mais ainda com Aquaman.
Mano, isso, eu gostei bastante do Batman vs Superman. Deve ser porque eu não entendo nada, né? Porque eu gostei do Batman dando um pau nele, mano.
É, eu acho que é por isso.
Deve ser, mano.
Acho que os adolescentes vão te bater depois daqui.
Não, mas o fato do Batman ganhar do Superman é muito bom, mano. Porque o Superman é muito chato. E o Batman é da hora demais.
Não, o fato desse filme
é que o filme é ruim.
O filme
é ruim.
O problema não é o Batman ganhar ou o Superman perder. O filme é ruim.
Mas em que sentido ele é ruim? Pra quem não sabe, o Mesa é nosso especialista técnico dos filmes aqui. O cara é formado em produção, cinema, rádio, TV, essa parada toda aí. O que que tem de ruim no filme? Porque eu realmente, como leigo, achei da hora.
É, o filme tem uma história ruim, o filme é mal roteirizado, o filme tem 3 diálogos excelentes e uma entrada muito boa. Tem o Batman perguntando se o Superman sangra. E depois tem a entrada da Mulher Maravilha no meio da treta. O filme tem um vilão mal feito, que foi jogado no meio do nada. Tem um Lex Luthor completamente pirado, que parece um idiota, não parece ser o gênio que enfrenta o Superman por anos nos quadrinhos e até nos desenhos. Então, o filme gerou uma expectativa muito alta e não atendeu em nem 10% ela.
Pô, mas sabe um filme que é muito melhor que Batman vs Superman? Aliás, é melhor do que todos os outros filmes? Space Jam. Quem já assistiu isso?
Nossa, maravilhoso.
É muito bom, né?
É,
a galera mais nova não conhece... Ah, Torre, olha a pergunta que você me faz.
Ah, Torre, mano.
Mano, eu falei que eu sou ruim pelo nome do filme.
É, muito ruim.
Space Jam, o cara consegue misturar Michael Jordan com o Pernalonga.
Isso,
mano.
É o do basquete, né? Que tem os caras do desenho animado, eu lembro.
Meu Deus.
Os caras do desenho animado. Isso é muito bom.
Você assistia a perna longa quando você era mais novo? Ou hoje mesmo, você assistiu, beleza.
Não, eu assistia, eu lembro qual que é esse. Isso aí é legal mesmo.
O perna longa é um desenho que a galera mais nova não, acho que não assiste, né? Vocês já assistiram, Carol e Matheus? Perna longa?
Já ouvi falar, nunca vi.
Boa, não, já ouvi falar. Pega essa, filho.
Já ouvi falar, é muito bom.
É que meu velho, irmão, mano.
Já ouvi falar, mano.
Eu sei do que se trata. Mas, cara, eu aproveitando a zoeira aí, eu acho que filme de animação é muito difícil ser ruim, né? Precisa ser muito mal feito pra ser ruim. Tem uns filmes de animação que são muito bons. Tipo, tem um filme mais novinho aí da Disney que eu acho animal, da Pixar, é Divertidamente, por exemplo. Eu acho que é uma animação que não é só para criança, é para todas as idades. E, aliás, de uma maneira ou de outra, os filmes da Pixar têm essa pegada, né, de ser animação, então parece que é para criança, mas boa parte deles tem uma mensagem, né, por trás. E, cara, eu acho Divertidamente animal, Toy Story é sensacional. E aí eu lembro que o Pirulito queria falar do Monstros S.A. e a gente não falou. Fala aí, Piru, o que você ia falar?
Só um comentário antes do Piru falar o negócio que ele vai falar. Eu posso estar sendo nostálgico, mas as melhores animações são as de antigamente, mano. Procurando Nemo, Toy Story, todos esses dessa época aí, mano. Demais. Eram sensacionais, isso. Mano. Eram sensacionais.
Isso, Procurando Nemo eu assisti uma vez por mês. Praticamente.
Nossa, sensacional.
Gosta pouco, hein, Matheus?
Rei Leão era pelo menos uma vez por semana.
Mas o 1, né? Porque é engraçado isso. Vocês sabem que tem mais de um Rei Leão, né? Tem 3. Tipo, é como se não existisse, né? Eu assisti uma vez, mas tipo, nem lembro. Esse eu realmente não lembro o que acontece.
O que vocês acharam eles refazerem o Rei Leão, né, com animações mais atuais? Vocês gostaram, igual que eles fizeram com Aladdin? O que vocês acharam dos filmes?
Nossa, eu assisti os dois no cinema, tanto o Rei Leão como o Aladdin, porque são filmes que eu gostava bastante da minha infância, e eu achei muito legal mesmo.
E você, Matheus?
Rei Leão, eu devia ter um, tipo, quando eu comecei a assistir esses filmes, assim, que eu me lembre, eu devia ter uns 6, 7 anos. E, tipo, Rei Leão, eu juro, eu assistia pelo menos uma vez por semana. E quando eu assistia e ficava, tipo, assistindo em seguida, sabe? De tanto que eu gostava. E aí, tipo, conforme foi passando o tempo, eu meio que esqueci. Aí eu fui assistir esse Rei Leão no cinema. Na hora que começou a tocar aquela música, que começou a aparecer o sol, eu já comecei a chorar e chorei até o final do filme.
Você gostou, então?
Rei Leão tem esse dom, mano. Rei Leão tem o dom de despertar as emoções.
Eu confesso que Rei Leão dá aquela mexida, né? Rei Leão é um filme que marcou a vida de muita gente. Mas, Piru, fala aí do Monstros S.A.
Eu ia falar que eu tenho muita dificuldade de eleger o meu desenho favorito, cara. O Monstros S.A. eu acho sensacional. Acho que a Carol, né, que falou, né, que ela gostava muito de Monstros S.A. E eu também concordo, é um dos melhores filmes. O primeiro filme é melhor daquele que segundo que saiu, que também é do universo Monstros S.A., mas eu prefiro o primeiro. Mas assim, meu, Toy Story, Aladdin, Rei Leão, Tarzan, eu tenho muita dificuldade de falar qual que é o melhor desenho que eu já assisti. Vocês conseguem eleger qual que é o melhor desenho de cada de vocês?
Não, nem um pouco.
Ah, difícil falar qual é o melhor, mas todos esses que você citou eu gosto muito também, viu?
É, pra mim o Rei Leão marcou muito a infância, mas tem um filme que pouca gente, quer dizer, bastante gente assistiu, né, mas pouca gente fala e lembra, que eu tenho uma lembrança muito boa de ir no cinema assistir, que eu gostei muito, eu lembro que eu era criança, né, então também não tinha muito critério, né. Mas eu fui no cinema assistir Atlantis, e eu achei
Nossa,
animal.
Nossa, muito bom.
Mano, animal Atlantis.
É um filme muito bom, né.
A minha lembrança que pouca gente sempre fala é Vida de Inseto. Mesmo
Nossa, muito
Nossa,
bom.
Nossa, mano, é verdade.
E era muito Mas legal. Peraí.
Vida de Inseto.
Madagascar.
Ou Formiguinhas. Qual que é melhor?
Vida de Inseto.
Vida de Inseto.
Vida de Inseto.
Mano, Madagascar a gente não citou, velho.
É,
muito bom
é
também.
Mais recente, né? Um pouco
não,
mais
é, mas é esse, sensacional. Né?
E tem outro
mano, esses filmes quando saem, eu quero ir assistir hoje em dia no cinema, tipo, adulto já, é muito bom, mano. Tá.
E eu queria falar só com o Matheus e a Carol, tem mais um remake aí que estão fazendo, que é da Mulan. Acho que tá pra sair esse ano ou ano que vem. Vocês assistiram o desenho Mulan? Eu gostava demais do desenho, do filme.
Eu nunca vi Mulan.
É, eu acho que você tá um pouquinho...
Mulan, vocês não conhecem, não pode ser.
Não, mas eu conheço, mas eu nunca vi.
E você, Matheus?
Tipo,
me ajuda
eu também sei que existe, mas também nunca procurei assistir.
É porque, tipo assim, a primeira vez que eu vi Rei Leão também foi ano passado. Então, tipo assim, não conte comigo pra desenho.
Ah não, mas... Rei Leão já é demais.
Ah, desculpa. Rei Leão já é demais. Perdão aí.
Mas o que você, além de Monstros S.A., você gosta aí, Carol, então?
De desenho, né?
É.
Sei lá, eu gosto de Divertidamente, que vocês falaram, tipo...
É legal mesmo.
Muito legal. Eu vi, acho que esse ano, eu vi pela primeira vez e eu achei muito bom.
Divertidamente é muito bom. Tem uma mensagem muito legal, uma reflexão muito boa.
Outro que eu gosto também, que é desenho, é Enrolados, que é da Rapunzel, tipo, eu acho bem legal.
Tem uma animação mais moderna, que acho que é Viva a Vida é uma Festa, não tenho certeza se é isso, que
Viva
é bem
vida.
Mais recente e é muito bom, muito, muito bom.
Muito bom, já assisti também.
Ela ganhou o Oscar, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, né, ela ganhou esse ano, não lembro, desculpa, mas acho que deve ter sido ano passado ou esse ano que ela ganhou o Oscar como melhor animação, Viva a Vida.
É isso aí, galera, esse foi mais um Up Talk, pessoal, obrigado pela participação, valeu mesa.
Valeu, Fê. Obrigadão, gente.
Valeu. Valeu, Torre.
Valeu, Fê, foi muito legal participar aí, esse é um tema muito da hora de conversar. Até a próxima e abraço para todo mundo.
Da hora. Valeu, Piru, obrigado pela participação.
Valeu, fechou, obrigado, pessoal, é isso.
Valeu, Carol, foi muito legal ter você aqui com a gente hoje.
Valeu, gente, vocês pelo convite aí, aguardo próximas vezes, viu?
Valeu. Obrigado, Matheus, pela participação.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Me senti importante, confesso. E é isso.
Boa. Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, up.aem. Acompanha a gente também lá no YouTube, pelo canal da igreja, youtube.com/igrejaamorimovimento. E todo sábado, 18 horas, tem culto do Up lá no YouTube. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu!
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 Valeu, gente!